nas mãos que moldam o amanhã. Nos sonhos forjados em cristal, somos a chama, a vida em ação, marinha raiz imortal. Unidos na história, na arte a crescer, marinha em movimento, sempre a renascer.
Sejam muito bem-vindos a mais um episódio das nossas Conversas em Movimento, integrado no ciclo Autores em Movimento, a Cidade que Inspira, e neste caso, Escritores em Movimento. Uma iniciativa da Associação Marinha em Movimento que pretende valorizar os escritores da nossa terra e a escrita que nasce da vivência e da identidade marinhense. Depois de uma primeira conversa que nos mostrou como é que a memória e a tradição se podem transformar em palavra e escrita, hoje continuamos esta viagem pelas histórias e pelas vozes que nos ajudam a pensar a Marinha Grande, enquanto lugar de pertença, de criação e de futuro. Este ciclo é também uma forma de agradecer publicamente a todos os que, através da escrita, preservam a memória coletiva da cidade, questionam o presente e inspiram novas formas de participação e consciência cívica. Agradecemos mais uma vez à Livraria Livros e Companhia, da Dona Odete, pela colaboração e presença na divulgação das obras destes autores. Convidamos-nos agora a mais uma destas conversas, com tempo para as palavras, para as ideias e para a cidade. José Manuel Gonçalves, bem-vindo, obrigado pela disponibilidade de estar aqui connosco.
Sim, obrigado eu pelo convite, e vamos ver se estarei à altura de dizer alguma coisa.
Com toda a certeza. O José Manuel Gonçalves é natural da Marinha Grande, trabalhou na indústria dos moldes para plásticos e destacou-se como pioneiro na utilização de tecnologias CNC e CAD/CAM. Após a aposentação, dedicou-se à investigação histórica, especialmente sobre o Pinhal do Rei. É autor do livro Pinhal do Rei, Casas da Guarda e Outros Edifícios Florestais, que foi publicado em 2024 e que resultou de uma investigação exaustiva sobre o património florestal da região. Além disso, José Manuel tem conduzido passeios guiados, como o Pombal do Rei, partilhando curiosidades, histórias sobre o percurso e sobre o nosso património local. Alguns dos trabalhos que tem estado a fazer, tem um blog que é o Pinhal do Rei, é uma plataforma de partilha com vários textos, fotografias e histórias do nosso Pinhal. Tem vários textos nos cadernos de estudo de Leirienses, de pequena dimensão, com coletâneas regionais, vários aspectos específicos do nosso Pinhal e da gestão florestal. Obra premiada com o Prémio Vila Portela 2020 e publicada em 2024. Este trabalho reúne vários levantamentos históricos e iconográficos dos edifícios de apoio à vigilância e exploração do Pinhal. É um grande contributo que o José Manuel Gonçalves tem dado na divulgação do nosso património florestal e que traz esta visibilidade, alertando para a importância histórica, cultural e ecológica que o nosso Pinhal do Rei tem, tanto a nível local como a nível nacional. José Manuel, a sua ligação à Marinha Grande é longa, tanto pessoal como profissional. Como é que a cidade e o seu percurso na indústria dos moldes influenciaram a sua forma de ver realmente o nosso território?
Bom, eu sempre me habituei a ver a Marinha Grande como uma cidade industrial. Eu, desde pequeno, desde sempre, com um ano mudei-me ali para a Avenida Arala Pinto, onde o meu pai fez a casa, e era por essa via, por essa estrada, que circulava quase todo o movimento que se deslocava da Ordem, da Amieirinha, todo o pessoal trabalhador que se deslocava dessas localidades, do Camarnal, da Portela, em direção às fábricas que estavam mais a nascente, que eram, por exemplo, indústrias de vidro, indústrias de moldes, serrações, fábricas de plásticos, e eu lembro-me de ser pequeno e tocavam os apitos das fábricas, logo de manhã. A Iviba, por exemplo, tinha dois apitos, que era um apito antes para que os trabalhadores fossem avisados que já faltava pouco tempo para a entrada ao serviço. Depois havia o apito da hora de almoço, e eu lembro-me de sempre de ver nessa né, por essa estrada circularem, talvez, se calhar, milhares de trabalhadores que se deslocavam a essas indústrias nas suas bicicletas, porque ainda não havia motorizadas e automóveis eram poucos, embora depois tudo foi evoluindo e hoje em dia não é nada como era antigamente. Pois eu entrei para a indústria de moldes, por acaso não fui nessa direção, fui precisamente em sentido contrário, porque fui trabalhar para a Guarda Nova. Mas de facto era por todo lado, de quase de 100 metros a Marinha Grande havia uma indústria, e portanto a Marinha sempre foi uma cidade industrial. Hoje em dia podemos dizer que temos uma cidade tecnológica que abrange principalmente três grandes áreas industriais, que é o vidro, os moldes e o plástico. A Marinha Grande sempre foi conhecida como a capital do vidro. O vidro também evoluiu, praticamente desapareceu o vidro manual, a chamada cristalaria. Hoje temos grandes fábricas de vidro, mas na área do vidro de embalagem. Sempre houve um grande empreendedorismo dentro da população marinhense, dos empresários, e partindo das primeiras indústrias nasceram depois outras, porque quando uma indústria é rentável, alguns trabalhadores que também têm espírito empreendedor acabam por deixar as empresas onde se começaram a sua atividade laboral e vão formar outras, e assim sucessivamente. Isso aconteceu no vidro, aconteceu no plástico, aconteceu no plástico, tem acontecido sempre, e ainda é bom, e é bom que assim seja. Porque ajudou a desenvolver a cidade, o território, portanto, se hoje em dia temos realmente este cluster de três grandes indústrias, a isso se deve ao empreendedorismo e ao desenvolvimento destas empresas. Não podemos esquecer que também as primeiras indústrias na Marinha Grande datam já do século, principalmente do século XVIII, mas já anteriormente havia referências a fornos de peixe e de, portanto, produtos resinosos. Na altura ainda não se explorava diretamente a resina, explorava-se as achas resinosas, que eram extraídas, portanto, partes do pinheiro eram extraídas da árvore, eram chamadas achas resinosas, que depois eram queimadas em fornos para se obter esse peixe. Isso já vem do século XV, mas no século XVIII, com a implementação no Parque do Engenho, do famoso engenho de serrar movido a vento, portanto a energia eólica, que foi uma inovação trazida pelos holandeses, isso foi uma grande inovação, e vem daí um grande desenvolvimento. Naquela altura já, ao mesmo tempo também havia, no mesmo recinto havia a fábrica resinosa, que foi um desenvolvimento desses primitivos fornos de peixe que eu falava há bocadinho, e havia a Real Fábrica da Madeira. Portanto, a Real Fábrica da Madeira, que englobava esse engenho de serrar movido a vento, mas também tinha serrações manuais, chamada serração braçal, aliás, com que possivelmente foi essa a primeira, o primeiro modo de serrar a madeira, e depois continuou até após a extinção desse engenho de serrar a vento, porque ele começou a funcionar em 1724, mas em 1774 houve um grande incêndio e o engenho, que era todo em madeira, e ainda por cima estava variado, portanto estava revestido de breu para proteger a madeira, mas esse breu, o breu era o tal, era um dos derivados dessa relação das achas resinosas, que se usava até para brear, daí vem o termo brear os navios, portanto para isolar, e usava-se também na proteção da madeira, e aquilo era inflamável, e então o fogo, devido ao atrito, o engenho tinha muito atrito, e devido ao atrito pegou fogo e nunca mais não conseguiram apagar, o engenho desapareceu e já não foi mais reconstruído. Depois essa indústria, essa Real Fábrica, continua, provavelmente voltou a funcionar maioritariamente com a serração braçal, até que depois por volta de meados do... eu não consegui ainda uma data certa, nem sei se alguém terá uma data certa, em que depois começou, por volta de meados do século XIX, começou então uma nova indústria de serração dentro do Parque Engenho, que chamaram Serraria Mecânica, onde já havia máquinas de serrar movidas a vapor. Portanto, as primeiras indústrias vêm desse tempo. Aliás, depois, por essa altura também, chega à Marinha Grande o João Bier para montar a sua fábrica de vidros, porque onde ele estava, em Coina, tinham esgotado as madeiras e na altura não havia outro combustível para acender os fornos, para manter os fornos acesos. Era o único combustível, era a madeira ou o carvão. Mas nos fornos do vidro era a madeira, e eles não tinham lá já a madeira, e então ele vem para a Marinha Grande precisamente por essa razão. Depois esse João Bier teve vários problemas. Logo, passado pouco tempo, o guarda-mor dos Pinhais de Leiria começou a ver que o consumo de madeira era mais do que se pensava, apesar de haver uma concessão de uma certa quantidade de madeiras para a indústria, mas houve muitos problemas. Foi resolvido até encerrar a fábrica, que o João Bier nunca quis encerrar, e foi-se ali assim mantendo até que acabou mesmo por encerrar. Pois é a história conhecida,
Já agora, no seu entender de empreendedor, e agora por estar a ouvi-lo, nós tivemos a era das resinas, terá sido das primeiras, depois temos a era do vidro, temos a era do molde e do plástico. Qual é que acha que vai ser a próxima era industrial aqui da Marinha Grande? O que é que acha? O que é que sente perante aquilo que nós temos, aquilo que nós temos estado a viver? É uma pergunta que eu tenho estado a fazer a várias pessoas, e tem sido interessante as várias respostas que me têm dado, e agora gostava também de saber a sua opinião. O que é que acha que vem assim?
Eu não sei dizer muito sobre isso, mas a minha ideia é que estas indústrias atualmente se vão continuar a desenvolver. depois temos o vidro já, mesmo as grandes fábricas de vidro de embalagem já foi tudo vendido a estrangeiros, a grandes grupos internacionais, eles vão continuar a desenvolver-se. Há muita incerteza sobre a continuação da utilização do plástico por causa dos problemas ambientais e a poluição e essa coisa toda, mas eu estou convencido que não será tanto por aí e as coisas haverá, se calhar, novas matérias não tão poluentes ou qualquer coisa assim parecida. Mas por exemplo, na área dos moldes, que foi aquela onde eu trabalhei, antigamente faziam-se moldes simples ao princípio, depois foram cada vez sendo mais complicados, e hoje em dia as fábricas já fazem o próprio desenvolvimento, algumas delas já fazem o próprio desenvolvimento do produto. O cliente diz o que quer, dá uma ideia, e eles têm os designers, têm os engenheiros, têm toda esse pessoal especializado que desenvolvem o próprio produto, e essa será, nessa área, provavelmente uma das hipóteses de continuação e de desenvolvimento da indústria dos moldes. Depois podem aparecer outras áreas, agora a famosa inteligência artificial, sei lá, não sei.
A inteligência artificial precisa de máquinas e de equipamentos dentro de uma determinada área para trabalhar, não é?
E nós temos cá...
Sempre tivemos tecnologia de ponta, não é? Seja nos vidros, seja nos moldes.
Tivemos, exatamente.
Deve continuar, penso eu.
Devemos de continuar a ter, porque... Claro. Porque temos meios, temos pessoal que pode, cada vez se vão se especializando mais, haverá novas, entretanto, hoje já começam a haver licenciaturas, inteligência artificial e essas coisas, tudo se vai desenvolver e será por aí. Eu ao princípio, e continuo um bocadinho renitente com a inteligência artificial, porque... Também tem os seus perigos, mas é como tudo.
2025 é um ano de transformação, nós este ano estamos a transformar imenso, vê-se isso dia a dia, e eu trabalho também na área da digitalização, e eu de semana a semana estou a atualizar os programas, porque estão sempre a sair programas novos, com coisas novas. É um mundo fantástico de se viver neste momento. Mas ao mesmo tempo assusta um bocadinho, porque sim, ninguém sabe muito bem. Ainda ontem estive a ver como é que vai ser o futuro. Futuro, e estamos a falar de um futuro de 2 anos, 3 anos, sobre a educação, como é que a educação vai ser. E se nós não apanharmos o barco, vai ser complicado. Mas pronto, esta é a minha parte que eu depois vou cortar aqui no
direto. Mas é verdade, porque mesmo nos moldes, eu apanhei uma altura, como disse há bocado, primeiro os moldes eram simples, depois foram mais complicados, depois quando entraram as máquinas computadorizadas, de controle numérico, houve toda uma evolução. Primeiro essas máquinas eram programadas manualmente, era preciso saber muita matemática, porque se tinham, era só 2 dimensões, era chamado o XY.
Não me lembro.
Era preciso ter muito, muito conhecimento de matemática para calcular todos os pontinhos para mandar a máquina para lá. Depois apareceu a programação 3D, a modelação 3D, que eu trabalhei nisso mais de 20 anos, modelação e programação, e é como disse há bocado, a atualização dos softwares era quase mensal, vinha uma nova versão, havia que atualizar, passava um mês, vinha outra nova versão, eu às vezes chateava-me porque... porque nem sempre as inovações eram tão grandes. Às vezes era mais mudar os ícones de um lado para o outro, e isso aborrecia um bocadito, porque eu chegava à conclusão, disse, mas isto não traz nada de novo, só mudaram o boneco daqui para lá.
Fazia grande sentido, não era?
Eu lembro-me que trabalhei, a primeira máquina que trabalhei era uma digital, o primeiro computador que veio para programar as máquinas, essas máquinas CNC de duas dimensões, era um computador que veio da Alemanha, mas que trazia um famoso monitor que era o PDP-11. Com aquele monitor de fósforo verde e um teclado.
Já não lembrava disso.
Ah, não. Ainda apanhou isso.
Mas apanhei os computadores todos. Era computador.
Depois vieram então as máquinas mais poderosas da digital americana. Nós tínhamos pouco conhecimento de inglês, tinha de estar a ler aquela porcaria toda em inglês, e depois às vezes não era fácil.
Foi difícil.
E aquelas bobinas muito grandes para ler os ficheiros, aquilo demorava horas para ler um ficheiro. Depois apareceram umas cartridges que chamavam as T-capas americanas.
Olha, assim, enormes, que a gente encaixava lá dentro.
Exatamente. Depois, enfim, depois tudo foi evoluindo. Depois essas passaram a vir as chamadas estações de serviço da Silicon Graphics e outras marcas, e até que depois chegaram os chamados PCs, Personal Computers, que ultrapassaram essas máquinas todas. Porque a velocidade.
Muito o processo, sim.
A velocidade dos CPUs foi evoluindo muito e já não compensava estar a comprar máquinas caríssimas, que eram essas que vinham da América e não sei o quê, e depois, quando os PCs passaram a fazer a mesma coisa e melhor. Mesmo assim, eu lembro-me que o primeiro PC que compraram custou 900 contos. E não foi logo
para... Era uma fortuna.
Não foi logo para... Era um IBM e não foi logo lá para a nossa secção. Foi para a secção de controle para ajudar para controlar uma máquina de medição. Uma máquina de medir três dimensões. E depois, entretanto, começaram a chegar também para nós. Mas está a ver... Mas esse computador que eu estou a falar, acho que era um 386... 900 contos. Mas isso foi para a empresa. Eu depois, para mim, comprei o meu primeiro PC. Eu tive um Spectrum, onde aprendi. Isto agora,
o Spectrum, a gente jogava com o Spectrum. O Spectrum era para brincar. Para jogar.
Era para brincar, mas olha que eu fiz coisas muito, muito avançadas no Spectrum.
Isso eu não fiz. Era só
mesmo
para jogar.
Não sei se tem interesse em ficar. Mas
eu corto testar, não faz mal.
Fiz muita coisa no básico do Spectrum, e depois, e até se aproveitou algumas coisas que eu depois fiz, juntamente com outra pessoa lá na empresa. Fizemos um software em básico no Spectrum, que não era aquele Spectrum 48 capas nem 16 capas, era o 128 capas. Que já trazia o leitor de cassete incorporado. Nós fizemos um programa para calcular as cotas ponto a ponto para uma máquina que havia lá de furação, um chamado engenho de furar, que as contas tinham que ser feitas à mão. Isso dava muito trabalho. E nós fizemos um programa em BASIC, que calculava essas cotas automaticamente a partir de referências que nós lhe dávamos. As peças tinham que ser centradas a partir de um determinado local, que era a referência para a máquina, e daí depois se calculava com as dimensões da chapa a furar, ou da peça a furar, e as dimensões depois a partir do centro da chapa, normalmente era sempre do centro da chapa, e aquilo levávamos essas dimensões e aquilo calculava tudo automaticamente, fazia as somas e as subtrações e dava a cota diretamente para o operário, o operador da máquina introduzir sem estar a fazer contas. Fizemos isso tudo. Depois,
aí está o exemplo de empreendedorismo, utilizar as nossas máquinas de jogar para fazer trabalho e contas para o trabalho.
E posso lhe dizer que depois...
O engenho humano é fantástico.
Posso lhe dizer que houve lá um engenheiro, de outra empresa que foi lá um dia, lá onde eu trabalhava, e viu que aquilo funcionava. E fez ele um também lá na empresa onde estava, fez idêntico ao nosso, não levou o nosso, mas fez uma coisa idêntica e funcionou. E depois, por exemplo, o meu primeiro PC foi um 286. Depois comprei, já não passei para o 386, comprei logo um 486 e depois vieram os Pentios, que depois já não foi 586, chamaram-lhe Pentios e assim sucessivamente. Pentios era 1, 2, 3, 4, por aí fora. Mas, por exemplo, ao nível do explorador, esses primeiros computadores com que nós trabalhávamos, tínhamos de dar os comandos todos à mão. Não havia janelas, como há agora. Nem havia rato.
Não, era tudo à mão. Ainda aprendi a fazer os comandos em MS-DOS à mão, a gente tinha que escrever à mão.
Pois, quando veio o DOS, depois o MS-DOS, porque primeiro foi o DOS, e tinha que se dar print C, dois pontos, barra, tal, e depois as diretorias todas, chamávamos as diretorias, agora chamam-se pastas, tal, e depois o nome do programa, enter. Pronto, e por exemplo, se queríamos ver o que estava numa pasta, dir, barra, ainda me lembro, dir, dois pontos,
pois é, dir, olha,
dois pontos, barra, não sei o quê.
Isso já parece que foi, já foi no século passado,
foi no século passado, mas não foi há muitos anos, foi nos anos 80.
Mas já viu, parece que já foi numa outra época, parece que já não foi na época dos reis isso.
E depois pronto, tudo evoluiu. E estava eu a dizer, depois houve uma altura que apareceu uma empresa a fazer computadores muito baratos, que era a Amstrad, muito baratos. E então apareceu um sistema operativo que era o GEM, salvo era o GEM, que já funcionava com janelas, antes da Microsoft, mas teve pouco desenvolvimento. Era assim, foi assim que se foi
evoluindo. Temos agora aqui um percurso da parte... como é que se chama? Da parte industrial, não é industrial, tecnológica, a evolução tecnológica da Marinha.
Informática.
Da informática. Não, mas os moldes vieram enriquecer exatamente a Marinha, porque foram dos primeiros a ter que lidar com esses equipamentos todos modernos, os primeiros computadores. Acho que foi a indústria que fez aqui o boom de toda a gente trabalhar com essas tecnologias, pelo menos é a ideia que eu tenho, não é? Dos vidros, eram as máquinas que faziam os vidros, portanto não havia assim uma tão grande interação, a não ser a nível da programação, mas os moldes realmente veio dar origem aos programadores, aos desenhadores, aos desenvolvedores, portanto aqui a várias áreas, e que fez que todas as pessoas tivessem pelo menos esse contacto, não é? E é isso que é muito interessante aqui na Marinha, é ver esse... As pessoas sempre tiveram, mais ou menos, sempre tiveram ligadas ao desenvolvimento, e isso é muito interessante ver, é muito interessante, porque toda a população em geral acaba por enriquecer-se com este conhecimento que todos têm, não é? Exatamente por causa de sermos uma terra...
E a indústria de moldes, para além do empreendedorismo, teve vários fatores importantes que contribuíram para o seu desenvolvimento, e as outras empresas, os outros setores também. Mas, por exemplo, neste setor, nesta indústria dos moldes, Por exemplo, já em 69 foi fundada a Cefamol, que é a organização, a Associação Nacional da Indústria de Moldes. E essa associação, cuja sede é cá na Marinha Grande, portanto, atua em áreas estratégicas para a indústria, e apoiando a internacionalização, formação, publicações, eventos, etc. Depois também a formação dos colaboradores foi muito importante, porque eu lembro-me quando lá cheguei, em 72, isto funcionava ainda mais ou menos assim. Chegava um jovem para trabalhar, se já tinha alguma experiência, ia logo trabalhar, mas isso... Nessa altura ainda não havia muitas entradas e saídas de pessoal. Foi mais na década seguinte é que isso começou a acontecer bastante. Mas se entrava um, estava eu a dizer, se entrava um trabalhador já com alguma experiência, ia logo fazer, começava logo a produzir serviço. Se entrava um jovem, como eu, com 16 anos para lá, não sabíamos nada, então a formação era dada pelos, junto dos oficiais mais antigos. Nós andávamos um mês, dois meses, três meses, conforme, a aprender, depois íamos para uma máquina, aqueles que iam para o setor das máquinas, outros iam para a bancada e começavam então a ter os seus primeiros serviços, que eram simples, depois iam avançando, e iam cada vez fazendo serviços mais difíceis, e iam aprendendo, sempre apoiados pelos mais velhos. Isso depois também saltou um bocadinho, ou seja, voltando ainda atrás, nessa altura que eu estava a dizer, quando um jovem entrava, a única, ou não sabia nada, ou então tinha frequentado os famosos cursos de serralheiros que funcionavam, se era durante o dia era curso de formação de serralheiros, se era durante a noite era curso de aperfeiçoamento de serralheiros, porque eles consideravam que quem ia fazer esse curso à noite já era serralheiro durante o dia, então era um aperfeiçoamento. De dia era a formação de serralheiros e o curso da noite era aperfeiçoamento de serralheiros. Mas isso não dava grande, para o setor dos moldes também não dava grande, não trazia grande benefício, porque é uma empresa, é um setor muito específico, e o que nós aprendíamos, que eu tirei esses cursos, o que nós aprendíamos nesses cursos era a limar com uma lima, era a serrar, era a pôr peças à esquadria, e nada disso servia, e também algum desenho técnico, é claro, é evidente, isso era o principal, mas isso para os moldes era muito pouco. E então em 73, por iniciativa da Cefamol, apareceu o famoso curso de formação profissional para a indústria dos moldes metálicos, que se vulgarizou como curso de fresadores, e eu tirei esse primeiro curso. O curso era ministrado por dois mestres, porque eram duas turmas. Tivemos as primeiras meninas que foram fresadoras, que eram duas, uma delas nunca chegou a ter emprego, porque as coisas, entretanto, com o 25 de Abril mudaram e etc. E ela não chegou a ter emprego. A outra ainda trabalhou há alguns anos, mas depois também deixou essa profissão. Mas foi curioso, porque depois esse curso começou em 73 e era precisamente direcionado à indústria dos moldes. Portanto, aí deu um grande impulso a formação dos colaboradores. E eu já trabalhava na empresa, mas por interesse meu manifestado à empresa e por interesse da empresa, eles concederam-me uma licença chamada licença sem vencimento para eu ir frequentar esse curso. Eu e outro colega, fomos dois, acabámos por ir dois, e noutras empresas aconteceu o mesmo. Mas com o 25 de Abril e as questões políticas que daí resultaram, Esse curso acabou por depois não ter continuidade durante uns anos. O curso era para ter a duração de um ano, mas durou um ano e meio, porque nem havia instalações, nem nada. Nós é que ainda ajudámos a montar o pavilhão e a montar as máquinas, o Estado comprou máquinas, foi tudo montado na escola, que agora é a Calazans Duarte. Era um pavilhão grande, que lá existia verde, agora já tudo desapareceu, agora é aquela área mais a norte, é aquela área desportiva que eles lá têm, com grandes tabelas de basquete e essas coisas todas, isso do curso de fezadores desapareceu, esse barracão. Com estas questões políticas acabaram com esse curso e só regressou em 1981, já com outros moldes, já com professores dedicados a, em vez de ser um mestre, a dar a matemática, a tecnologia, a aula prática, o desenho, etc., passou a haver aulas com vários professores, como outro curso qualquer. E então, depois começaram a aparecer outras escolas, como foi o caso do Saint-Inf. Mais tarde, já em 85, apareceu o Saint-Inf, o Sem-Fim.
Sim.
Com um centro de formação, com um núcleo na Marinha Grande, que muito direcionado para a área dos moldes, embora tenha outros cursos. E mais tarde também apareceu a EPANG, já em 91, que embora se dedique...
Dei lá aulas.
embora se dedique mais a outras áreas... turismo e gestão e outras coisas assim, mas também tem um curso de desenho técnico de moldes, portanto também veio enriquecer um bocado. E depois aparece ainda o Saint-Inf. Pronto, o Saint-Inf, sim, que é uma coisa a outro nível, é uma instituição que faz investigação, portanto, mais a nível de engenharias, moldes, plásticos, etc. Pronto, isso aí é outro nível. E pronto, depois isto, ora, a formação a formação dos funcionários, dos operários, também foi importante no desenvolvimento. E aliás, que não só a formação inicial para a entrada, como depois a formação ao longo do tempo. Porque quando as empresas começaram a querer ser certificadas, nomeadamente pela norma, pelo ISO 9001, salvo eu, as empresas passaram a ter a obrigação de dar formação aos operários, e eu frequentei muitos cursos desses no Sem Fim e até no Crisform. Pronto, éramos obrigados a ir e não nos fez mal nenhum, mesmo os mais velhos. Então, eu já com certa idade a frequentar certos
cursos. José Manuel, então diga-me uma coisa: no meio dessa tecnologia toda, dessa indústria toda, como é que vai parar ao Pinhal do Rei? Conte-me lá, o que é que o motivou a mergulhar neste património natural e tão histórico, ligado aqui à nossa região? Portanto, isto parece um salto, não é? Da indústria, está completamente numa bolha, e depois vem escrever sobre o nosso Pinhal.
Pois, a questão é essa, depois de aposentado, eu passei a frequentar uma tertúlia que deram o nome de Tertúlia dos Anos de Ouro, que são os anos da terceira idade. É uma espécie, não é uma universidade sénior, não tem nada a ver, mas é uma tertúlia em que reunimos duas vezes por semana, e que é uma valência da IPSS, da ADCER 2. Funciona ali na biblioteca da Marinha Grande, no auditório da biblioteca, por cedência da Câmara Municipal. Eu fui para lá, inicialmente tive algum tempo só como assistente, e ainda estou como assistente, mas alguém se apercebeu que eu tinha muita fotografia e informação sobre o Pinhal, porque eu comecei com mais tempo livre, não é? E comecei-me a interessar pelo Pinhal, porque quando uma pessoa é nova, não liga muito a estas coisas. Passa pelo Pinhal para ir para São Pedro para a praia, mas não liga nada à história do Pinhal. Passa pelo Pinhal para ir para as paredes para a praia, por exemplo, mas não liga nada à história do Pinhal. Só que quando se chega a uma certa idade, espera lá.
Quando se tem tempo para pensar, não é? É quando se tem tempo para pensar.
Exatamente. E começa-se a ver, olha, está aqui uma construção, uma casa de guarda, o que é isto? Para que é que isto foi? E começou-me a interessar. E então tirava fotografias a tudo, andava sempre com a máquina fotográfica, não há problema, não havia telemóveis. Ou se já havia, eram poucos. E os primeiros nem tinham câmara. Então eu andava sempre com a máquina, várias máquinas que tive, e comecei a tirar fotografias a tudo. E então alguém se apercebeu, não, nessa tertúlia, que eu tinha muitas fotografias e pediram-me para mostrarem. E então eu tinha aqui o software que a minha esposa usa, que é a professora, tinha aqui um PowerPoint que eu nunca tinha utilizado. Não tinha sido preciso, nos moldes tínhamos software específico para aquilo que fazíamos, e o máximo que eu precisei foi de um Word para escrever alguns relatórios ou algumas coisas. Mas além disso, não ia mais. Mas pensei, mas está aqui o computador em casa com um PowerPoint, deixa-me cá ver. E eu ouvi e comecei a ver, e que é muito simples. Comecei a mostrar lá na tertúlia, mas é. Eu comecei a mostrar, mas eu pensei logo, mas eu, além das fotografias, posso dizer alguma coisa. E comecei a estudar o que é que estava a mostrar, comecei a explicar o que é que estava a mostrar. Isto é uma casa de guarda, é assim, assim, fica no talhão tal, etc, etc, pronto. E comecei a fazer, comecei a fazer muitas apresentações, ainda hoje faço lá, de vez em quando calha-me fazer uma apresentação sobre isto ou aquilo, tenho feito muitas. Sobre a história da Marinha e sobre o Pinhal. E foi a partir daí, portanto, foi um desafio que me foi lançado a partir do conhecimento que tiveram, que eu, que também estava interessado e passeava muito e interessava-me por essas coisas, foi um desafio que me lançaram para dizer alguma coisa lá, e nunca mais parou. Pronto, depois... eu fiz milhares de quilómetros de carro, de norte a sul. O nosso Pinhal começa na Vieira, junto ao rio, a norte, e depois vem para sul até a Água de Madeiros. Este é que é o Pinhal do Rei. Os Pinhais de Leiria é outra coisa. Os Pinhais de Leiria eram um conjunto de pinhais. Este é o que chamamos o Pinhal do Rei, que... vulgarmente também designado por Pinhal de Leiria, mas havia os Pinhais de Leiria, que eram um conjunto de outro, desta mata, que é a maior de Portugal, e foi sempre a mais importante, e outras pequenas matas que o Estado tinha, que entretanto depois se foi desfazendo, porque não eram rentáveis, não era rentável a exploração. E havia matas, essas matas iam até lá acima, a Aveiro e
Olha, eu desconhecia, pensei que fosse tudo o mesmo, afinal são dois, é o Pinhal do Rei e o Pinhal de Leiria.
Não, o Pinhal do Rei e o Pinhal de Leiria é o mesmo.
É o mesmo.
É o mesmo. Vieram os Pinhais de Leiria, que era o Pinhal do Rei.
Ah, ok.
E outros pequenos pinhais que o Estado tinha, que depois foi-se desfazendo. Eu encontrei relatórios, estudos que tenho feito, em que os administradores aconselham o Estado a vender pequenas matas porque não eram rentáveis, a exploração não, não compensava.
Não compensava isso.
Era mais a despesa do que o... do que o
qual foi nesse estudo que fez e em tudo aquilo que investigou, qual foi a informação que mais o surpreendeu ou que mais lhe ficou, aquela informação que lhe despertou alguma coisa diferente? Houve assim alguma informação mais específica que ficasse admirado de saber aquilo ou que achasse que era demasiado importante para não partilhar com as pessoas?
Uma coisa que chamou muito a atenção, que até nem fica propriamente no Pinhal, foi o Parque do Engenho e tudo o que lá existiu. Já falei há bocado na Real Fábrica da Madeira, a Fábrica Resinosa, depois a Serraria Mecânica, as vivendas dos administradores, o edifício da administração, eu não desconhecia completamente isso tudo. Só eu agora, desde que casei, vim aqui viver para bastante perto do Parque do Engenho, e 500 metros, se calhar, nem tanto, 300, 400, e estou aqui muito perto, e depois de reformado passei a lá ir, ainda o portão estava aberto, e ainda eles tinham lá serviços, hoje já não têm nada, aquilo já nem é deles, e então comecei-me a perceber que aquilo tinha sido ali um mundo tecnológico, um mundo industrial ali dentro daqueles muros, e foi uma coisa que talvez fosse realmente o ponto mais importante. Não fica no Pinhal, mas era administrado pelo Pinhal e pertence ao Pinhal, porque pertence ao Pinhal.
E aquele Parque do Engenho mete dó, aquele podia estar
atualmente, né?
Não há maneira de resolverem aquela situação, de fazerem alguma coisa, ali um património riquíssimo que nós temos. Temos fauna única do país que está lá, no Parque do Engenho também. Mas pronto, eu já...
No Parque do Engenho funcionou um viveiro florestal.
Exatamente.
Tal como no Tromelo. A Administração Geral das Matas, que era assim que se chamava, a Administração Geral das Matas, sempre houve administrações, não é? No Pinhal. Mas em 1824 foi criada uma coisa que chamaram a Administração Geral das Matas do Reino, que funcionou até 1881. E a Administração Geral das Matas tinha dois viveiros na Marinha Grande. Tinha viveiros em outros pontos do país, mas tinha dois viveiros na Marinha Grande. O maior era o Tromelo e no Parque do Engenho, também se foram plantadas muitas espécies arbóreas vindas até de outros pontos do globo e que ainda lá estão, ou sejam as originais ou sejam já filhas dessas primeiras.
Mas são únicas e acho que haviam de ser preservadas.
Não, e aquilo é muito bonito, aquelas sebes de bucho que tem à volta das ruas e tudo. É pena realmente, porque eu, na minha maneira de ver, agora falando um bocadinho sobre isto, na minha maneira de ver, aquilo devia ter sido entregue à Câmara Municipal, porque agora, a nível central, a nível do Governo Central, decidiram entregar aquilo a um fundo imobiliário que é o Revive Natureza, e aquilo agora é deles, é do Estado na mesma, mas já não é do ICNF, já não é dos antigos serviços florestais, agora chamados ICNF. Embora eles lá tenham ainda algumas coisas dentro, mas, e têm a chave, são eles que têm a chave. E aquilo agora foi entregue a esse fundo para ser aberto um concurso para dar uma utilização turística àquilo. quando já havia, desde 99, a célebre lei 88-99, que diz que ali seria a sede do futuro Museu da Floresta, que nunca mais arrancou. Está criado na lei, mas nunca mais. Atualmente a Câmara está a lutar um bocadinho
nessa... Sim.
Para pelo menos uma parte que seja entregue para que se possa fazer então alguma coisa no âmbito do Museu da Floresta. O que eu, no meu entender, acho que o que lá está talvez fosse pouco para um Museu da Floresta, embora se saiba, quanto mais agora, só uma parte, embora se saiba que este Museu da Floresta, é o que está na lei, é um museu por núcleos. Aqui seria um núcleo dedicado ao Pinhal, Pinhal Bravo, Mata Nacional da Iria e outras matas. Portanto, mas ao Pinhal. Depois haveria outros núcleos, por exemplo, ali em Alcomaça sempre foi uma zona mais de sobreiros e outras coisas assim. Não sei se está previsto, se estava previsto, mas isso... mas pronto, mas em outras áreas no Alentejo também havia muito sobreiro, essa coisa, por causa da cortiça, e esse museu era há de ser um museu por núcleos. Vamos ver o que é que isso vai dar, mas...
Está a ver, já vamos com uma hora de conversa, ainda só lhe fiz duas perguntas.
Temos que avançar. Isso, depois corta.
Olha, diga-me uma coisa. Em 2020 foi distinguido com o prémio Vila Portela pelo trabalho sobre as Casas da Guarda, que agora está publicado em livro. Pode partilhar connosco o que é que este reconhecimento significou para si, tanto para si como para a valorização do Pinhal da nossa história aqui da cidade?
Pois esse foi para mim foi um reconhecimento do trabalho feito ao longo de vários anos. Como eu disse, eu comecei a fazer apresentações sobre a história do Pinhal nessa conhecida tertúlia dos Anos de Ouro, e uma das coisas que apresentei lá em 2017 foi precisamente um pequeno PowerPoint sobre as Casas de Guarda. Mas antes disso já tinha as fotografias. Quando apresentei já tinha andado, pelo menos um ano antes, já andava a tirar fotografias e a colecionar e a investigar sobre essas casas e o que é que elas representavam e de onde é que elas vinham. Portanto, tem aí esse primeiro trabalho, tem aí à volta de 4 anos de investigação, embora... eu tive algumas dificuldades em entrar em certos arquivos porque me respondiam que não era um trabalho académico. E o que era muito chato para mim, porque eu não era um académico, não tinha entrada. E então, ainda assim, em 2020, com o que tinha conseguido, que eram cerca de 200 páginas, A4, ainda assim... concorria ao prémio. Esse prémio Vila Portela é um prémio literário de investigação sobre a história e o património do Distrito de Leiria e Concelho de Ourém, e eu na altura tentei e ainda assim com pouca informação, ou melhor, com a informação que tinha na altura, que hoje considero pouca, devido ao que está agora publicado, porque o que está agora publicado não é exatamente o prémio. Tanto que na capa do livro diz texto revisto e aumentado. Isto porquê? Como eu não conseguia entrar em certos arquivos...
O eterno problema de quem escreve, de não poder entrar...
entrar em certos arquivos, e então com o que tinha conseguido, ainda assim acabei por ser vencedor, e curiosamente fui informado que foi até no ano, ou pelo menos num dos anos em que houve mais concorrentes, porque se calhar também teve a ver com o confinamento a que estávamos.
Se tiveram mais tempo.
2020, não é? Foi a partir de março de 2020, ninguém podia sair de casa quase. E pronto, e então foi dos anos que houve mais concorrentes, porque havia, provavelmente havia muita gente que tinha coisas em casa, outros fizeram e tal, pronto, mas fui o vencedor. Depois disso, pronto, e foi um orgulho para mim, é claro, porque foi um reconhecimento daqueles anos de trabalho e de interesse sobre a história desse património. Depois, voltei a fazer novos pedidos. Eu não sei se eles souberam da atribuição do prémio, se como é que foi, e já consegui entrar.
Já abriram a porta.
Já consegui entrar onde não tinha conseguido entrar da primeira vez.
É ótimo.
E então, é claro, aí...
Mas não seja que os prémios sirvam para isso, para a gente poder fundar mais os nossos trabalhos, não é?
Pronto, então aí depois consegui muito mais informação, consegui desbloquear até a cedência de imagens de documentos que, à partida, não eram cedidos. Tinha que se estar lá e escrever tudo à mão, o que se queria e não sei o quê. E eu não me interessava isso. O que me interessava era fotografar ou que me dessem fotocópias para eu estudar em casa com o tempo. E isso foi desbloqueado porque eu pedi para ser assim, e falei com as pessoas certas, com a antiga Presidente da Câmara da Marinha, quem agradeço, e ela intercedeu junto das autoridades, da engenheira Fátima Reis, do ICNF, que deu essa autorização. E a partir daí, realmente consegui aumentar muito mais o texto e, portanto, rever o texto, o que deu agora então a publicação deste livro, e portanto significa, portanto, se o prémio era um reconhecimento de trabalho de 4 anos, agora passaram mais 4, é um reconhecimento do trabalho de 8 anos, e eu considero realmente que valoriza de alguma maneira o Pinhal, porque é uma coisa que nunca ninguém tinha escrevido sobre esta área. Há alguma coisa, há autores marinheses que já escreveram sobre o Pinhal, mas de forma resumida, falam de todos os temas, mas muito pouquinho de cada um, e eu fiz um texto que só sobre um tema ainda tem algum volume de informação. Portanto, e depois é assim, se ninguém escrever, nada fica para o futuro, porque, por exemplo, no caso destas, no caso deste património, o estado em que elas estão, tudo a ruir, tudo a desaparecer, e eu publiquei no livro fotografias que tenho desde o princípio do século, deste nosso século, desde 2000, publiquei fotografias de 2004, 2008, 2013, por aí fora, e podia ter publicado fotografias atuais agora, mas ruínas, não dava a ideia do que eram, então maioritariamente publiquei fotografias que tinha anteriores para dar a ideia mais correta do que é que foi, e portanto é uma contribuição, creio eu.
Era isso que eu estava para perguntar, e enquadra-se aqui na próxima pergunta, que é exatamente o que é que pode ser feito para reforçar este vínculo coletivo sobre esta importância histórica e ecológica que o Pinhal do Rei tem, para que a população da Marinha tenha uma consciência diferente. Quais são esses vínculos qual é o tipo de trabalho que nós, a nível coletivo, podemos fazer, a nível dos institutos podem fazer, para conseguirmos manter esta viva, né, a importância do Pinhal, porque agora só as próximas gerações é que vão ver o Pinhal como nós o vimos, né, quando éramos mais novos. O que é que acha que nós podemos fazer?
Eu acho que se deve dar mais atenção ao Pinhal, nomeadamente os responsáveis por ele. ou seja, o ICNF. Porque toda a gente acusa a Câmara, eu vejo nas redes sociais, ah, a Câmara, sim, mas a Câmara não tem influência direta sobre o Pinhal. O Pinhal é o ICNF. Eu acho que uma das coisas que devia ser feita era, por exemplo, acelerarem a florestação. Porque, se formos ver, já passam 7, 8 anos. Já passam 8 anos e pouca coisa foi feita. E maioritariamente à base de plantação de novas árvores, quando o Pinhal nunca foi plantado, foi sempre só semeado. E se devia dar, com 8 anos de corridos, já devíamos ter pinheiros aí em bastio. Temos muito pouca coisa. E depois baseado praticamente também só em voluntariado. Oficialmente pouco se fez nesta questão da reflorestação. Tem-se feito alguma coisa, porque eles fazem, por exemplo, eu sei que quando há uma ação dessas de voluntariado, o ICNF primeiro manda preparar o terreno e vai lá à máquina limpar aquilo, etc. Não é? Também não iam as pessoas chegar ali em terra dura para plantar uma árvore, tinham que levar uma picareta para abrir um buraco. Assim a terra está rica, é fácil, chegam lá, fazem um buraquinho e plantam a árvore, plantam o pinheiro, mas... E depois outras coisas, não é? E também se tem feito alguma coisa, não digo que não se tenha feito nada. Arranjaram-se algumas estradas, arranjaram-se os parques de merendas, mas eu acho que podia ser feito mais coisas. Houve parques de merendas que desapareceram por completo, havia ali um pequenino, mas se calhar dava jeito a muita gente, ali na zona da Praia da Vieira. Quando se vai na Estrada Atlântica ao fundo, junto à Rotunda, havia ali um pequeno parque de merendas, nunca mais foi arranjado, e outras coisas, portanto...
Acha que as pessoas têm a noção da importância do Pinhal?
Pois, eu, é como dizia há bocado, eu acho que as pessoas, a maior parte das pessoas... passam pelo Pinhal quando vão para a praia, passam pelo Pinhal quando vão para aqui e para lá, mas não quer dizer, pode haver uma consciência da importância ao nível da produção de madeira e da produção de resina, isso sim sabem, porque vêm os cortes a ser feitos, viam na altura quando havia os cortes, agora não tem havido praticamente cortes, porque não há madeira para cortarem. Mas, e nem resina, mas antes do fogo viam-se os pinheiros resinados, viam-se os cortes, depois passado 1 ou 2 anos via-se a reflorestação, e isso creio que as pessoas têm consciência da importância. Ao nível histórico já talvez não tanto, porque isto da história não é toda a gente que se interessa, podem ter uma ideia, sei lá, o que se diz é que Dom Dinis é que mandou semear o Pinhal de Leiria, se calhar não foi bem assim, mas incrementou, e à partida parece que está assente que incrementou o Pinheiro Bravo. Inicialmente era mais mata de Pinheiro Manso, segundo consta. Não estou muito avalizado para falar nisso, mas parece que é assim, é segundo dizem alguns investigadores, e pronto, ao nível histórico penso que há muito pouca consciência dessa importância, porque o que as pessoas sabem é que, isso quase toda a gente sabe, por exemplo, o vidro veio para cá por causa da importância da madeira, porque aqui é que havia um pinhal grande com muita madeira, mas pouco mais sabem do que isso. Pronto, Não vejo.
Trabalho e um caminho agora a fazer-se nos próximos tempos, e por isso é que temos o José Manuel Gonçalves a trabalhar no Pinhal de Leiria para nos dar essas informações todas, para dar a conhecer essa vertente. E agora, só em jeito de términos aqui do nosso podcast, qual é a mensagem que gostaria de deixar aos jovens marinhenses que queiram escrever sobre o território, seja através da história, da ficção, da investigação? Qual é a mensagem principal que gostaria de dar aos nossos jovens marinhenses?
Bem,
continuar esta obra
sim, que tem. Pois aí é que está, é como eu dizia no princípio, nós enquanto jovens não ligamos muito a estas coisas, só mais tarde, se calhar com mais tempo ou com outros interesses que vão aparecendo ao longo da vida e vamos pensando melhor nas coisas, mas eu creio que os jovens poderão, aqueles que têm interesse, não serão todos, não é? Aqueles que têm interesse poderão interessar-se um bocadinho mais por estas coisas e logo, quando mais novos, começarem a trabalhar nesta área. Embora o também caiba um papel grande às instituições, portanto, às escolas, às instituições, no sentido de criarem a Câmara Municipal, por exemplo, a Junta, etc., até associações como a vossa, no sentido de criarem eventos que gerem nesses jovens o interesse por estas coisas. Exposições, sei lá, uma peça de teatro, uma palestra, uma coisa qualquer, de modo a criarem algum interesse.
Eu acho que realmente é essa a riqueza, e os nossos jovens realmente, desde a escola, se forem sempre não ensinados, sensibilizados para esta questão do Pinhal, poderem fazer, eu acho pena as escolas não fazerem mais trabalho no Pinhal, fazerem trabalhos mesmo com eles nos Pinhais. Há tantas atividades que podem ser feitas para dar essa sensibilização, mas pronto, vai com o tempo, né? Fazemos um bocadinho de cada vez, sabemos lá chegar.
Eu posso lembrar, por exemplo, que durante muitos anos, e agora já não se tem feito, uma coisa que se perdeu, no dia da árvore, que hoje se chama o Dia Internacional da Floresta, todas as turmas, as crianças das escolas primárias, iam plantar pinheiros à mata, iam com os seus professores, e isso perdeu-se, foi-se perdendo cada vez menos, e hoje não se faz nada. Portanto, as crianças deixaram de ter aquele incentivo, logo enquanto tão pequeninos, de começarem a ver, vou plantar uma árvore, e eu cheguei a conhecer algumas professoras que até lá iam regar as árvores das crianças, mas nada de valeu, porque acabou tudo por morrer. Havia aqui uma professora que durante muito tempo ia regar as árvores que os meninos da turma dela tinham plantado, mas pronto, mas depois, mesmo assim, aqueles dias mais de verão, e acabou tudo por morrer, porque se não tinha. E há mais coisas que se têm perdido, mesmo no recinto das escolas, havia muita coisa que se fazia que hoje não se faz. Eu lembro, por exemplo, e falo com algum conhecimento, porque tenho cá em casa quem fazia isso. Eu lembro, por exemplo, na altura das vindimas havia a pisa da uva. Não se faz, para os meninos não se sujarem. Essas coisas foram-se perdendo, porque os meninos acenderem a fogueira. E as castanhas, por exemplo, assar castanhas. Não se faz porque os meninos podem se queimar. Há assim uma série de coisas que há um protecionismo, se calhar, excessivo, digo eu.
A tadinha das crianças. José Manuel, muito obrigada por esta partilha connosco, e acho que esta mensagem aos jovens acho que é fantástica mesmo. Da minha parte, agradeço ter aceito o nosso convite. Dia 24 de maio, no auditório da Biblioteca Municipal da Marinha Grande, às 14h30, vamos estar então em tertúlia, com mais três colegas seus. Espero que os nossos ouvintes estejam connosco e que realmente deem importância ao nosso Pinhal do Rei e que todos nós possamos preservar as nossas raízes, a nossa cultura e de realmente quem somos. Da minha parte agradeço, deixo as últimas palavras de despedida para o José Manuel Gonçalves.
Eu tenho também a agradecer o convite e esta conversa animada, porque de facto é sempre importante trocarmos impressões e contribuirmos para mais alguma coisa do que é a nossa história local.
Então, bem-aja e até dia 24 de maio. Obrigada.
Obrigado.
Nas mãos que moldam o amanhã, nos sonhos forjados em cristal, somos a chama, a vida em ação, marinha raiz imortal, unidos na